Obrigada, senhora presidente. Eu agradeço até o momento, nós estamos aqui juntos para cada um poder falar das suas prerrogativas, dos seus anseios. Já são quase 20 horas, o plenário já está vazio, os senadores já indo para casa, mas eu não poderia deixar de falar com o povo do meu estado, com o Brasil, que poderá estar nos assistindo nesse momento ou em outra oportunidade, a respeito de um escândalo nacional com relação aos fundos de previdência. É muito importante que as pessoas possam compreender o que está acontecendo no Brasil e, graças a Deus, o regime próprio de previdência social começou a ser protegido a partir da Operação Miquéias da Polícia Federal. Nós temos o Ministério da Previdência Social, mas nós também temos as condições de que prefeitos e governadores criem os seus regimes próprios de previdência para o seu servidor público. Então, esses recursos recolhidos do servidor estadual ou municipal fica sob os cuidados ou da prefeitura, de um instituto previdenciário local ou do governo do estado, que também cria o seu instituto para abrigar e guardar e cuidar desse dinheiro precioso, que é da aposentadoria dos servidores do Brasil, servidor federal, estadual ou municipal. A Operação Miquéias foi deflagrada no dia 19 de setembro do ano passado, de 2013, e ela foi constituída para investigar uma quadrilha especializada em lavagem de dinheiro. São agentes públicos criados, dando prejuízo às entidades previdenciárias. O Ministério da Previdência, na sua auditoria, conseguiu identificar 117 problemas em regime próprio, em 117 regimes de previdência. Algum tipo de desvio, de má versação dos recursos, más aplicações e de má fé. Um total, em 2013, de prejuízos para a aposentadoria dos servidores de R$1,8 bilhão. E isso é o que a Previdência, o que a Polícia Federal, pela Operação Miquéias, conseguiu descobrir apenas do ano de 2011-12. Imagine os anos anteriores, que ainda não foram identificados pela Polícia Federal, porque não foi objeto de investigação. Imagine o que vem acontecendo ao longo dos anos com esses fundos de previdência, que virou um festival de corrupção por parte de alguns gestores públicos que, na verdade, não têm o menor cuidado com tudo isso. Deste R$1,8 bilhão de prejuízo em 117 fundos de previdência, no meu estado de Tocantins, o IGPREV sofreu um rombo com más aplicações de R$500 milhões, quase um quarto, mais de um quarto dos recursos totais do Brasil. R$500 milhões, se alguém, porque todos nós temos muita dificuldade de tentar identificar que tamanho de dinheiro é esse, que nós não estamos acostumados no dia a dia a uma fortuna dessa. Apenas para efeito comparativo, agora há pouco nós terminamos um processo no Supremo Tribunal Federal, onde infelizmente pessoas foram presas por desvio de recursos. Isso, quando eu digo infelizmente, é que isso não poderia ter acontecido no país. Este processo do Mensalão foram R$100 milhões. Então o IGPREV do Tocantins é correspondente ao valor de 5 mensalões, infelizmente. O IGPREV teve significativos prejuízos em aplicações feitas em fundos de investimentos indicado pela corretora do doleiro Fayed, que foi preso pela Polícia Federal. Fayed é o chefe da quadrilha. Ele criava os fundos de investimento, fraudulentos, apenas para, com conluio com gestores dos fundos, aplicar a falcatrua e roubar esses recursos. Eu vou dar aqui para vocês um exemplo do que isso aconteceu. O Banco Central determina que cada fundo de investimento não pode ter mais do que 25% de um determinado instituto de previdência. Então, por exemplo, se o IGPREV no Tocantins fosse aplicar recursos num determinado fundo, se o fundo fosse de R$1 milhão, o Tocantins só poderia ter aplicado R$250 mil. Mas os gestores do IGPREV do Tocantins fizeram de conta que as normas não existiam, fizeram ouvidos moucos, preferiram praticar as falcatruas e tem fundos de investimentos criados pelo doleiro Fayed, que na verdade tem 100% de recursos do Tocantins. Imagine um fundo de investimento criado especialmente no mesmo ano da aplicação para abrigar apenas o dinheiro do Estado. Nós temos como aplicar dinheiro no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, nos bancos estaduais, nos grandes bancos nacionais que são chamados de primeira linha. Por que que esses gestores não demonstram a responsabilidade com recurso público e não aplicou esses recursos todos no Tocantins, nesses bancos de primeira linha, que não teriam corrido esse risco e não teriam perdido esses recursos e esse volume tão grande como foi perdido? Para se ter uma ideia, em agosto de 2012, o IGPREV do Tocantins aplicou e investiu 271 milhões num dos fundos do doleiro Fayed, em agosto. Em outubro, 2 meses depois, o de 271 milhões passou a ser 201. Em 2 meses, o IGPREV do Tocantins, por irresponsabilidade dos seus gestores, perdeu R$70 milhões em apenas 2 meses de aplicação. A investigação da Polícia Federal produziu fartas provas de que a organização criminosa aliciava prefeitos e gestores de regimes próprios de previdência a fim de que eles aplicassem recursos das respectivas entidades previdenciárias em fundos de investimento com papéis pouco atrativos. Ou seja, ao invés de você aplicar num fundo de investimento de credibilidade, mesmo que ganhe menos, mas é compensado pelo crédito, pela credibilidade do fundo e o risco, que é baixíssimo. Mas como o objetivo era má fé, foi aplicado em conluio com o doleiro, não foi uma aplicação de risco que sem querer ninguém sabia e o fundo quebrou. Não. No IGPREV do Tocantins e nos outros institutos que foram identificados pela Polícia Federal, teve má fé sim. Sabia que o fundo não prestava, sabia que era de uma pessoa mal indicada pela sociedade, mas assim mesmo não teve nenhum constrangimento em perder R$500 milhões do Instituto de Previdência do Estado. Como está agora a situação? Várias pessoas foram presas no Brasil inteiro. A Polícia Federal não realizou prisão no Tocantins, pelo simples fato de que entre as pessoas que estavam diretamente comprometidas com a quadrilha, figuravam um deputado federal do Tocantins e um secretário de Estado, ex-senador da República, que presidia o Conselho do IGPREV e que em ata é constatado que autorizou todas as aplicações maléficas para o Instituto, autorizando essas aplicações, ele é completamente responsável. Caso a Polícia Federal fosse prender alguém no Tocantins, teria que enviar um inquérito para o STF e assim perderia o controle da investigação e não poderia atuar contra aqueles que sua competência lhe autorizava. O fato de não ter prendido ninguém no Tocantins foi uma estratégia da Polícia Federal e não falta de meliante para prender no Tocantins. Os criminosos estão lá, não foram presos porque tinha foro privilegiado. Agora, o processo foi enviado para o Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio mandou desmembrar o processo, os que têm mandato ficam no Supremo e os demais sem mandato voltam para as instâncias normais para que a investigação possa dar continuidade, que a Polícia Federal possa dar continuidade a tudo isso. Quero aqui também dizer aos colegas e ao Brasil e ao meu Tocantins que eu protocolei na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle uma proposta de fiscalização e controle, para que nós possamos acompanhar não só do Tocantins, mas todo o processo daqueles que foram fraudados, daqueles que foram lesados, os institutos que foram lesados por todo o Brasil. E ainda estamos preparando, em parceria com o Ministério da Previdência, um projeto de lei que possa modificar e que possa dar maior segurança aos institutos de previdência. Então, eu alerto a todos os servidores públicos do Brasil que estão com as suas aposentadorias em institutos, participem dos conselhos, peçam auditoria dos tribunais de contas, porque lá no Tocantins, o Tribunal de Contas do Estado recebeu toda a denúncia do Ministério da Previdência e não fez absolutamente nada. Não fez absolutamente nada. Deixou com que a falcatrua passasse e não fez as auditorias e os processos que lhe cabiam. O Tribunal de Contas do Estado de Tocantins não foi e não fez o seu dever de casa. E é fundamental que todos nós possamos acompanhar esta fraude que vai se repetir todos os anos, de forma silenciosa, caladinho todo mundo. Eu apliquei num fundo e eu não sabia que ele ia dar prejuízo. Infelizmente ele quebrou. Quando nós temos a Polícia Federal para gravar as pessoas e pegar e provar o conluio, ótimo. Mas se a Polícia Federal não estiver dentro com uma operação, eles vão roubar tudo, não vão ser presos, dizendo que aplicou num fundo. Infelizmente eu não esperava que esse fundo desse prejuízo. Prejuízo. Graças a Deus, no Tocantins e mais em 116 lugares, a Polícia Federal gravou essas pessoas e tem lá as ligações e o conluio montado. No Tocantins, no IGPREV, a petulância foi tão grande que o seu doleiro Fayed conseguiu nomear no IGPREV do Tocantins os principais funcionários daquele instituto. Pessoas de fora do estado, como o senhor professor Edson, que nenhum de nós conhecia. Não era do conhecimento do estado de Tocantins. Em 3 anos de governo, são 8 presidentes que passam pelo Instituto de Previdência do Estado. O último presidente que lá está tem uma ficha corrida duvidosa, já teve os seus bens apreendidos, já teve processo que está em andamento aqui no DF, e nós estamos de olho, e o Ministério da Previdência, alguns funcionários já me confessaram a preocupação com essa nova gestão que está à frente do IGPREV. Agora, a nossa esperança ainda, porque corre o processo em segredo de justiça, mas logo, logo a justiça vai liberar esse segredo, porque o deputado federal e os demais já saíram na Rede Globo, toda a transcrição deles, as suas falas, e também saiu, senhora presidente, uma coisa curiosa. Quando prenderam o doleiro, prenderam com ele uns caderninhos. E nesses caderninhos está escrito o nome de gente muito importante do Tocantins e do Brasil. E a hora que isso tudo não for mais segredo de justiça, aí sim, o Tocantins e o Brasil e os municípios vão conhecer aqueles que colocaram em risco as aposentadorias dos seus servidores, como no meu estado do Tocantins. E eu tenho certeza e confiança na justiça que essas pessoas vão pagar por tudo que fizeram e vão ter que devolver esses recursos. Agora mesmo estamos, desde sexta-feira, a imprensa do Tocantins, até hoje, na televisão, no rádio, nos blogs, nos sites, um escândalo estadual. Pois o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública Estadual, fazendo uma vistoria rotineira nos galpões de medicamentos do estado do Tocantins, encontrou um desastre. Remédios na chuva, com fezes de animais, de ratos e outros bichos, medicamentos vencidos, e nós, com os nossos hospitais do Tocantins, totalmente vazios de remédio. As nossas farmácias, todo dia o Ministério Público aciona a Secretaria de Saúde para que ela compre remédio para o povo e, ao mesmo tempo, encontra-se remédio perdido, remédio jogado fora, remédio vencido, remédio molhado. Isso é um absurdo. E eu peço ao Ministro da Saúde, peço a todos os seus auxiliares, olhe no Tocantins nos medicamentos. Eles precisam ser punidos severamente. Não o povo. O povo precisa de remédio. As pessoas doentes precisam de remédio. Mas o governo do Tocantins, a secretária de saúde, tem que ser chamada às falas do ministério e se explicar a respeito de medicamentos jogados ao léu, como apareceu na televisão em todo o meu estado, como apareceu em toda a imprensa, que graças a Deus faz um trabalho isento e vem demonstrando essas dificuldades. Encerro, senhora presidente, para dizer ao meu estado, para dizer ao governador do estado, Siqueira Campos, como eu lamento tudo isso, como eu sofro com tudo isso. Eu imaginava que nós teríamos de novo um Siqueira Campos diferente. Aquele que tinha autoridade, aquele que tinha firmeza, que cercava a corrupção e que não entregava o seu governo para ninguém. Hoje, nós estamos vendo que o governador Siqueira Campos sucumbiu ao seu filho, Eduardo Siqueira Campos. Nós elegemos um e quem está governando o estado é seu filho. É uma decepção e nós não merecíamos isso, principalmente aqueles que o apoiaram. Nós ainda está em tempo, um ano de governo. Eu peço e clamo ao senhor, da tribuna desta casa, que o senhor pegue as rédeas do Estado, que o senhor comande o Tocantins, o senhor foi eleito para isso, e que não terceirize o seu mandato, que essa é a decepção geral do Estado, e que se manifeste a respeito do GEPREV. Nenhuma palavra o governador do Estado deu até hoje sobre as falcatruas do GEPREV. Eu lhe conheço há anos e não me conformo de que esse silêncio possa prosperar e que não dê uma explicação à altura do que o povo do Tocantins merece. Era seu filho que presidiu o GEPREV, mas mesmo assim, nesta hora, seu filho precisa de limites e que o senhor venha a público dizer ao povo do Estado o que aconteceu no GEPREV, o que está acontecendo na saúde, o que está acontecendo nas estradas do Tocantins, o desleixo e o desmando que o Estado se encontra. Infelizmente. São raríssimas as vezes que eu trago aqui à tribuna do Senado, em 7 anos que estou aqui, as dificuldades e as diferenças do meu Estado. Procuro resolvê-las por lá, mas eu preciso que o Brasil ajude, que a Polícia Federal esteja atenta, que o Ministério da Previdência Social dê resposta ao meu Estado sobre essas falcatruas, que o Ministério da Saúde investigue a questão dos remédios junto com o Ministério Público. Nós precisamos das forças nacionais para que o meu Estado possa voltar no rumo correto do desenvolvimento, da seriedade e da ética. Muito obrigado, senhora presidente.